11:07, bem-vindos à edição quinzenal do Discurso Direto, o programa que reúne habitualmente os partidos com assento na Assembleia Municipal de Ilha, pelo menos boa parte deles. O Partido Social Democrata não participa no programa por opção. O Bloco de Esquerda nas últimas sessões tinha estado ausente, mas o Ricardo Santos está hoje de regresso. Sérgio Lopes representa o Partido Socialista, Carlos Pedro Ferreira representa o PP e assim se completa este painel, agora num formato um pouco mais próximo do habitual, daquilo que foi a realidade ao longo deste mandato. E o mandato autárquico é, ou melhor, a preparação das autárquicas é um dos temas para esta edição. Nestes 15 dias que tivemos, podemos mesmo dizer que acabou por tornar-se um dos assuntos mediáticos, uma vez que o Partido Socialista deu pontapé de saída na preparação do dossiê autárquico e a partir daí já se começaram a gerar várias interações. Os restantes partidos que calculamos também estarão a trabalhar nesses dossiês e depois há a atividade municipal com reuniões de Câmara, reuniões de Assembleia que mobilizam também as atenções e aqui vamos centrar sobretudo aqui em algumas questões que têm a ver com gestão autárquica e com dossiês que o principal partido da oposição tem vindo a contestar. Estar, sobretudo ao nível dessa gestão e de dossiês que muitas vezes suscitam dúvidas quanto ao seu, à sua legalidade ou essa definição do que pode ser uma linha de legalidade que a maioria tem procurado defender, mas que o Partido Socialista tem de alguma forma questionado. Vamos abordar alguns destes temas, começando se calhar na questão autárquica, aquela que nestes 15 dias parece ter motivado mais o interesse, sobretudo no espaço público, com o Partido Socialista a lançar o seu dossiê autárquicas e a confirmar Eduardo Conde como candidato para uma segunda eleição, depois de 2017, volta a ser candidato autárquico em 2021, também com os nomes dos candidatos às juntas de freguesia, os cabeças de lista às assembleias de freguesia já conhecidos e com o nome para a Assembleia Municipal, Pedro Troia, também adiantado. A partir daqui a gerar-se o debate, o lugar de João Campo Largo no meio de tudo isto e a informação de que haverá essa cisão de sensibilidades no seio do Partido Socialista. Não vamos propriamente aqui discutir a fundo a vida de um partido, mas atendendo aos protagonistas, àquilo que é também da importância neste quadro de preparação das autárquicas, vamos tentar perceber qual a importância de tudo isto para o eleitorado ilhavense. Ricardo Santos, uma vez que está de regresso e volta também ao nosso convívio, hoje vou começar por si, em representação do Bloco de Esquerda. Que leitura sobre aquela que parece ter sido, diria, uma alavanca ou uma bomba, mais pelas ausências do que pelas presenças, por aquilo que fomos vendo?
Olá Carlos, muito bom dia, espero que me estejam a ouvir bem. Deixar também um bom dia a todos lá em casa que assistem ao programa, é com gosto que regresso aqui passado estes tempos sem poder participar. Em relação ao desafio que deixas, portanto, quanto a esta primeira fase na apresentação de candidaturas, realmente esta, como dizias e bem, no meu entender, esta é uma candidatura que para já marca sobretudo pelas ausências, ou seja, a opinião pública, aquilo que notou foi a grande ausência do atual presidente da Junta de Freguesia de São Salvador. Bem, por um lado, devo dizer que dentro do discurso que se viu, quer nos meios públicos, quer nas redes sociais, que o PS encontra-se, começando por dizer que naturalmente que o PS, enquanto orgânica, se encontra legitimado para determinar os seus candidatos, entender e revelar quem são os seus candidatos e, portanto, até aí, naturalmente, que todo o processo funciona com normalidade. Agora, é evidente que do ponto de vista estratégico não há como negar, independentemente das reações que se viram de lado a lado, não há como negar que há aqui uma cisão dentro do PS. E eu não estou a dizer que haja uma cisão no projeto político, mas há de facto uma cisão a nível de grupo, sendo evidente que os interesses políticos do atual presidente da Junta de Freguesia colidem com aqueles que são os interesses da concelhia do PS. E, portanto, o que é que no fundo acontece? É que temos um candidato que há muito que é apontado como um candidato muito forte do PS, não é? Portanto, dentro de um contexto, é como sabemos, tarda muito, há 30 anos que o PS não consegue ganhar a Câmara de Ilhavo, E quando apresenta um candidato que se tem tornado um candidato popular e forte pelo trabalho que tem feito na Junta de Freguesia de São Salvador, o que tem trazido grande reconhecimento individual à personalidade e, portanto, não só aqui para minha surpresa, pensava, por exemplo, que a aura política de João Campo Largo estivesse, sobretudo, reforçada no Conselho de São Salvador, onde ele é presidente e onde ele leva a sua ação política, mas a verdade é que até já fora da freguesia ouvi comentários de pessoas de outras partes do Conselho que, de facto, reconheciam esse bom trabalho, como assim costumam chamar, esse bom trabalho de João Campo Largo. Portanto, do ponto de vista da estratégia política, estava, sem dúvida, aqui uma personagem forte e uma personagem que há muito especulava. Não seriam estas as eleições, as primeiras eleições em que esse debate entraria para o discurso público, em que se especula quando é que o PS iria propor João Campo Largo e quando é que o próprio João Campo Largo estaria disponível para uma candidatura à Câmara que viesse abalar esta estrutura tradicional de poder iravense, em que o PSD se mantém há vários anos no Executivo Camarário. Não poderá ter deixado de causar grande rumor quando agora o PS apresenta os seus candidatos e só não apresenta Campo Largo como candidato à Câmara, como já nem está associado à candidatura à Junta de Freguesia. E, óbvio, isto criou uma onda de insatisfação, uma parte de pessoas, acredito que haverá muitos que terão outra ideia dentro da orgânica do PS e fora dela, mas não se pode negar o movimento, digamos assim, que causou esta decisão dentro do PS, porque foi evidente nos dias imediatamente a seguir, não só na internet como nas conversas que decorrem pelo Conselho, de que um candidato muito forte e aquele que se podia apontar como uma aposta do PS e a oportunidade, se calhar única, nos últimos 30 anos que o PS tinha de agarrar a Câmara Municipal e que foi aqui perdida depois, dado um conjunto de argumentos de parte a parte. Houve bem que quem viesse acusar o PS de sanear João Campo Largo. O próprio João Campo Largo reconhece, parece-me a mim, portanto acho que essa questão que está dentro dos debates, não me parece que tenha havido aqui uma tentativa de sanear João Campo Largo. Portanto, é evidente que houve um projeto político para o qual não houve compatibilidade e que o próprio João Campo Largo não aceitou esta candidatura à Câmara Municipal de Ia, nos moldes em que provavelmente esta lhe terá sido colocada, e o PS naturalmente que avançou com os seus candidatos e nesse sentido faz legitimamente. Agora, que há aqui, parece-me a mim, um grande prejuízo político para o Partido Socialista, para mim é evidente, portanto acho que é notório que com ou sem a tão especulada candidatura independente de João Campo Largo, da qual já se fala muito, mas sobre a qual ainda não sabemos nada, mas independentemente dessa candidatura, é óbvio que, em bom português, isto para mim pareceu-me um tiro no pé, do qual inevitavelmente o reforço será do PSD, que independentemente lá está de haver ou não uma candidatura independente de João Campo Largo, que eu acredito que rouba votos também à direita, digamos assim, ela vem reforçar, na minha perspectiva, a continuidade de um executivo PSD na Câmara Municipal, porque deixou de ter este grande opositor, não é? Pelo menos assim tem dito como tal, sabemos que depois as eleições também têm sempre que revelar de si próprias, mas aquele que tem sido apontado como um forte candidato deixa de ser essa oposição, digamos assim, à atual continuidade do poder. E obviamente que isto tem causado aqui algum dinamismo na vida política ilha.
Mais do que essa questão interna, porque só quem está dentro é que dominará em profundidade. Carlos Pedro Ferreira, interessa-nos esta questão mais da dimensão política, do eleitorado, dos cidadãos, e o que é que isto pode significar para esse eleitorado do município de Ilhavo? Microfone, Carlos Pedro Ferreira. Creio que não teremos o Carlos Pedro Ferreira. Saltamos diretamente então para o Sérgio Lopes, do Partido Socialista. Sérgio, bom dia, bem-vindo também a este programa. Este foi um turbilhão que se gerou em torno da apresentação ou da divulgação dos candidatos. Veio daí uma grande surpresa por esse impacto que teve este anúncio?
Bom dia. Nós só estamos a ter este debate e o Ricardo Santos só teve a oportunidade de falar longamente e aparentemente doutamente sobre a vida interna do PS, porque o PS não funciona como um bar de praia, porque o PS de facto não existe só em tempo de eleições, existe 365 dias por ano e porque o PS pratica o ato responsável de apresentar os seus candidatos e formular as suas equipas e o seu projeto político antecipadamente, com transparência, para dar tempo às pessoas para tomarem as suas decisões de forma o mais consciente possível. Se todos os partidos fizessem isto, no início do ano, termos as nossas escolhas anunciadas à população, eu tenho a certeza que já daríamos um contributo para o aumento da participação política dos nossos cidadãos e para a diminuição da abstenção. Aí também estará um dos problemas que leva a que as pessoas participem pouco. É o péssimo funcionamento de alguns dos partidos do nosso sistema político local, que funcionam como bares de praia. Só existem, como os bares de praia, só existem no verão, esses partidos só existem em tempos de eleições. E, portanto, nós só estamos a ter esta conversa porque o PS fez aquilo que lhe cumpre e tomáramos nós que outros partidos o fizessem. E apresentamos os nossos candidatos com a devida antecedência. E, claro está, aquilo que me cumpre a mim aqui falar é sobre as escolhas do Partido Socialista e sobre o que elas visam para o município de Ilha. Porque isso é que é o mais importante. É o que é que o Partido Socialista, que candidatos, que propostas quer o Partido Socialista colocar ao serviço do município de Ilha, do seu território e das suas populações. E o Partido Socialista, sendo o único partido no concelho que já tem os seis candidatos à presidência dos seis órgãos autárquicos, Câmara, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia, aprovados, com muito gosto que o digo, que tem seis candidatos à presidência desses órgãos com gente de percurso cívico, político, profissional. Não é gente que anda aqui há meia dúzia de anos. É gente que anda aqui há dezenas de anos no percurso cívico e político e profissional. E que, portanto, é sobejamente reconhecida da população pelo trabalho que realizou ao longo dessas dezenas de anos nas mais diversas dimensões da nossa vida, comunitária. Portanto, gente capaz de construir equipas e de construir projeto e proposta e programa que ultrapassem as dificuldades que o município tem e que potenciem as mais-valias que o nosso território e as nossas gentes podem ainda desenvolver. Sempre num espírito que respeita a matriz de ação e a matriz ideológica do Partido Socialista, que é uma matriz suporta a sua ação na ação do coletivo. No Partido Socialista não há homens providenciais. O tempo dos homens providenciais de inspiração ao mandato divino já passou. E sabemos bem que os povos sempre sofreram com esses tempos. O Partido Socialista funciona com base na ação do seu coletivo, em que as lideranças servem para mobilizar equipas. Equipas que, na sua diversidade, enriquecem o trabalho dos projetos ao serviço dos quais estão, para prestar o melhor serviço possível à população. Portanto, porque não há balas de prata, não há soluções simples para problemas complexos. Portanto, nós precisamos de uma rede complexa de interdependências que responda aos problemas complexos que temos perante nós. E para isso são precisas equipas, porque as equipas são essa rede de interdependências complexa que, na sua diversidade, encontra as respostas para os problemas das nossas comunidades. E, portanto, se nós achamos que os problemas que se colocam ao nosso concelho, nomeadamente aqueles que dizem respeito à recuperação da pandemia, são problemas que exigem um sentido comunitário fortíssimo, não poderíamos deixar de trabalhar de outra forma que não em comunidade e com sentido coletivo, ao serviço da resposta a esses problemas. Portanto, nós, aquilo para o qual este debate deve servir é para nós falarmos dos diferentes caminhos que os partidos podem calcorrear ao nível das suas propostas, ao nível dos seus projetos, ao nível daquilo que pretendem fazer para dar resposta aos problemas da nossa população e aos desafios que se colocam ao nosso território, da recuperação da pandemia, que será será um fator central no próximo mandato. Mal é se esta não for a prioridade da governação autárquica no próximo mandato, e fazermo-lo antecipadamente, para darmos o contributo para uma escolha séria e esclarecida por parte das populações. É esse apelo que o Partido Socialista, na posição do partido que já apresentou, que já aprovou os seus 6 cabeças de lista, é isso que o Partido Socialista apela a todas as forças vivas e a todos os agentes políticos deste Conselho, é que deem este contributo que o Partido Socialista já está a dar para uma escolha esclarecida nas eleições autárquicas do último trimestre deste ano.
Mas o processo não será inócuo também, podemos dizer desta forma, nessa escolha, nessa capacitação do eleitorado? E quando, digamos assim, surgiram as reações ao anúncio, a verdade é que se falou mais dos ausentes do que dos presentes. E o próprio partido, para justificar essa, digamos assim, a legitimidade dessa escolha, da votação e do reforço até ou do peso dessa votação, disse que chegou a tentar também aquele determinado candidato. Isto não é uma incongruência, digamos assim, para o eleitorado que agora é confrontado com uma realidade diferente?
Eu não tenho muito mais a dizer do que aquilo que o partido já disse na comunicação das suas escolhas e na reação a uma notícia falsa de um órgão de comunicação social. Mas aquilo que tenho para dizer é que as melhores escolhas que um partido toma não são necessariamente... Não têm que ser necessariamente hierarquizadas pela cronologia da abordagem das diversas opções.
Ou seja, o PS o que está a dizer, Sérgio, já agora, só para concluirmos então, o que o PS está a dizer é que o que vai apresentar não é uma segunda escolha.
As escolhas que nós apresentamos são as melhores escolhas, são as escolhas que nós quisemos apresentar. Porque são aquelas que presidem à matriz de princípios de funcionamento programático e ideológico do Partido Socialista. Agora, naturalmente, um partido grande como o Partido Socialista faz este trabalho de forma muito ponderada, falando com muita gente, conversando com muita gente, ouvindo muita gente. O autarca João Campo Largo, inclusive. Mas as escolhas que apresentamos são as melhores escolhas.
Carlos Pedro Ferreira, uma primeira leitura também enquanto homem que já passou por uma candidatura autárquica e está neste programa como independente em representação do PP. Ficou surpreendido com esta apresentação do Partido Socialista?
Bom dia a todos, estão-me a ouvir agora, peço desculpa. Que há pouco
agora em boas condições.
Muito bem, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu já não fico, infelizmente ou felizmente, não fico surpreendido com situações destas, embora tenha que comentar aquilo que observei, aquilo que é uma reflexão sobre este assunto. Uma tem a ver com a lógica partidária depois a lógica municipal e portanto, das eleições locais, que é o que estamos aqui a discutir. E, portanto, é evidente que o PS tem legitimidade total para escolher os seus candidatos para a presidência, para poder candidatar-se às eleições autárquicas, sendo que eu estou aqui como observador e parece-me que, para mim, e penso que não é só para mim, porque já na rua isso comenta-se, portanto, mais ou menos, não como conversa de café, mas em algumas pessoas que eu me cruzei, de que de facto a não escolha de João Campo Largo como cabeça de cartaz teria sido uma má escolha do PS. Mas pronto, isso seria um problema sempre que o PS é que terá que gerir, e como disse o Sérgio, o PS escolhe quem quer. Não concordo quando ele diz que faz sempre as melhores escolhas. Não, faz umas escolhas. Faz as escolhas que dependem, que só do PS dependem, e só do PS deve ter essa decisão. Agora, eu penso que isto vai levantar uma questão que só vai prejudicar o PS, claramente, porque João Campo Largo, se resolver avançar, eu penso que irá avançar, se eu estivesse na posição dele, avançava como candidato independente, dois cenários vão acontecer. Um seria seria um bocado absurdo, mas se acontecesse tinha alguma piada, era ter mais votos que o candidato do PS oficial. Se, mesmo que assim não seja, vai dividir o PS, porque ele já está dividido. Não é o PS, estamos a falar dos militantes do PS do Conselho de Ilha. E, portanto, essa divisão é muito clara. Se aqui o presidente de junta, João Capelargo, de São Salvador, é natural que, com o bom trabalho que tem feito e é reconhecido não só em São Salvador, mas em outras freguesias, Gafanha da Zé, Gafanha do Carmo, Encarnação, etc. Portanto, é natural que, ao fim de algum tempo, nessa posição de presidente de junta, tenha a ambição de ser presidente do município. E, portanto, parece-me que, além de ser natural, ele tem essa qualidade, porque é uma pessoa reconhecidamente meritória e, como disse há bocado o Ricardo, com de bom trabalho, portanto, uma pessoa que faz obra, uma pessoa que aparece, uma pessoa que é respeitada por tudo e por todos, é uma pessoa com carisma, é uma pessoa empática e não dizendo, antes pelo contrário, nada do Eduardo Conde, penso que, para mim, como observador, seria em melhor condição de disputar do que o Eduardo Conde. No entanto, cabe ao PS essa escolha. E cabe ao PS depois, o PS local, depois acolher e responder o que é que isto, o que é que uma situação destas, levada a este ponto, pode, a consequência política, depois, quando houver eleições, o que é que resulta daqui. Há aqui ainda um conjunto de coisas que ainda não estão ponderadas, porque não sabemos se João Campolargo se vai apresentar como independente, se não vai, se vai ficar no seu espaço, que tipo de apoios, mas já há muitos apoios populares, e mesmo agora em época de confinamento, de pessoas que aqui, estou a falar até concretamente aqui da Gafanha da Nazaré, dizer, veja lá, se depois apoia o João Campolargo, para o gajo porrer, não sei o quê. As pessoas, estão a falar de pessoas do povo da região. E, portanto, eu não vejo nenhum, quer dizer, não vejo nenhum drama nisto. Acho que é uma coisa, já aconteceu no Porto, já aconteceu no São João da Madeira, já aconteceu em todo lado, situações em que o candidato X não foi apoiado pelo partido, avança de forma independente e ganha. Outros em que o candidato, numa situação, por exemplo, que aconteceu em São João da Madeira, que há 4 anos, não foi o candidato do PSD, queria levar uma equipe, a concelhia do PSD não queria aquela ordem, ele disse, eu só vou se for nesta maneira, eu como presidente, este como não aceitaram, ele não foi, e portanto o PSD perdeu para o PS. Portanto, tão simples, porque estávamos a falar de uma situação que nas autárquicas é muito importante, é as pessoas não votam, podem votar em partidos, mas se houver uma pessoa com carisma, essa pessoa vai buscar a sua fatia de votos. E, portanto, para mim, do ponto de vista estratégico, eu acho que o PS não, para o PS, não foi uma boa jogada e coloca, para fechar, em cima da mesa aquilo que são as lógicas partidárias das quais eu não estou muito... Percebo que é assim, mas não subscrevo esta lógica de que já há um conjunto de pessoas alinhadas e, portanto, independentemente de até toda a gente provavelmente perceber que João Capelargo seria a pessoa certa no PS neste momento para poder combater o PSD, não é escolhido porque há uma lógica partidária por trás, porque há pessoas que já estão na lista porque já estão há mais tempo ou porque já estão à espera daquilo, que são essas que vão ser conduzidas, mesmo que isso já se saiba a partida que vai ter o pior resultado do que se fosse no João Campolar. É esta a lógica partidária que eu não percebo e não subscrevo. Mas acho que cabe ao PS e não vou dizer mais nada.
Meus caros, para rematarmos a conversa, e era nesse sentido até que eu tinha proposto este tema, mais do que esta lógica interna dos partidos, de funcionamento, dos jogos de poder, que é a questão do eleitorado. E o eleitorado, à primeira vista, é confrontado com isto, com os dois principais partidos, que no fundo se podem apontar o dedo um ao outro, em que um diz tu estás cansado e o outro diz tu estás esfrangalhado. E o que eu vos peço, no fundo, é esta ideia. O eleitorado vai ser confrontado nas próximas eleições com uma espécie de uma via sem saída, é isso? Ricardo, começando por si outra vez.
Carlos, respondendo à tua questão, eu depois porque
vamos colocar-nos na perspectiva do eleitorado e do que isto significa para o eleitorado. É, no fundo, este o apelo.
Não, mas eu acho que é muito importante, e aquilo que falámos até aqui, posso ser mais objetivo na análise que pedes, mas não acredito que aquilo que fizemos aqui também não reverta a opinião do eleitorado, porque esta questão, independentemente da questão interna, onde ela é mais evidente é precisamente na reação do eleitorado, inclusivamente de um eleitorado que penso que seja PS e que se veio manifestar ao público com o seu desagrado ante a escolha dos seus candidatos. E isto mostra-nos que uma candidatura independente, perante precisamente aquela circunstância que falavas agora, que é a existência de um partido que se costuma apontar como gasto pela longa continuidade no poder, de tal maneira que não traz novidade, contrapõe, por outro lado, com um partido que ambiciona estar no poder, mas que não apresenta uma solução que agrade. E, portanto, sem dúvida aqui com o eleitorado de Ilhavo, que em processos mais ou menos partidários de continuidade vai votando nos seus partidos, mas há uma grande massa de pessoas que não se identificará, certamente, nem com uma candidatura, nem com outra. E, nesse sentido, sem dúvida, que o independente pode vir aqui abalar as estruturas. Eu tenho dúvidas, e deixo já a minha leitura, independentemente de não estar aqui a fazer futurologia, que uma candidatura independente de João Campo Largo, por si próprio, sozinho, que possa vencer umas eleições. Portanto, tenho sérias dúvidas disso. Agora, que viria a abalar a estrutura do ponto de vista da votação, quer do PS, quer também se calhar até do PSD, iria abalar, até porque acredito que um candidato como João Campo Largo tenha aquela capacidade de fazer levar pessoas às urnas que não têm ido nos últimos anos. Portanto, eu conheço uma série de pessoas que não vão votar porque se encontram completamente desagradados com a classe política e que, vendo uma personagem a quem não associam esse vínculo partidário, porque muita gente vê João Campo Largo como um candidato PS, mas um candidato que preserva há muito a sua independência, e essa é também uma das vantagens que lhe vê. Agora, eu não posso deixar, Carlos, permite-me só dizer uma coisa, porque se ninguém duvida aqui da legitimidade partidária, portanto, isso nem está sequer a discussão, os partidos apresentam os candidatos que querem e isso é com eles. Mas também isto não prescinde depois da opinião pública e de uma visão. Eu, por exemplo, tenho que discordar aqui com uma série de aspectos daquilo que o Sérgio disse, nomeadamente quando força a ideia, e porque é que não são todos os partidos a apresentar? Primeiro, quando somos ciosos da individualidade de um partido, devemos ser ciosos da individualidade de todos os partidos. Os partidos apresentam os candidatos como entenderem e quando entenderem dentro dos prazos legais. Não há aqui uma conveniência, o PS trabalha com as suas estratégias, até porque se calhar tinha que decidir isto atempadamente, outros partidos poderão não ter estas dúvidas neste momento em relação às suas candidaturas. E depois, por exemplo, há certos argumentos, que são argumentos tipicamente, e aqui tenho que, é um aspecto que partilho com o Carlos Pedro, que é esta ideia desta partidarização completa da política e do país, que cada vez mais vai sendo o sinónimo daquilo que as pessoas desacreditam, e que é bem expressa, por exemplo, nesta ideia de que gente que anda aqui, anda há bocado, dizia ao Sérgio, gente que anda aqui há dezenas de anos, etc. Bem, isto a mim até me recorda um caciquismo que o próprio PS passa a vida a criticar. Quer dizer, o de andar, se vamos avaliar a qualidade das candidaturas pelos anos a que aqui anda a gente, adotamos por uma espécie de caciquismo e, portanto, o PSD, sem dúvida, que é aquele que deve ganhar todos os anos, porque é aquele que está ao poder há 30 anos, portanto, isto não é argumento. Ainda bem que há pessoas novas e que se trazem pessoas novas para a política, e este argumento do andarem aqui há muito ou poucos anos, com franqueza, aliás, este é um argumento, no meu entender, contraproducente, porque as pessoas até veem um sinal de crítica quando veem políticos que andam aqui há muitos anos. Pelo contrário, a desilusão é tal com a classe política e com a atuação dos partidos que as pessoas querem candidatos novos, e tem sido isso que tem fornecido, em muitos casos, como agora falava também o Carlos, candidaturas independentes que começam a estar na moda, precisamente por esta desilusão, esta falta de credibilidade que os partidos atualmente apresentam em Portugal, porque sabemos, perante montes de circunstâncias, todos os partidos, aliás, eu estou aqui como independente, mas na representação do Bloco de Esquerda, e identifico-lhe exatamente os mesmos males. Aliás, porque acho que basta um partido estar na continuidade do poder durante muito tempo para estar sujeito a isso. E o que é isso? É quando os interesses partidários são obviamente maiores e mais expressivos do que os interesses, por exemplo, neste caso locais, e isso para mim é evidente com muitas candidaturas.
Ricardo, agora, isto numa altura em que o país discute também esta questão dos independentes, e há aí muitas vozes a dizerem que a vida dos independentes vai ficar mais complicada.
Mas era isso que eu podia, que eu também, é exatamente por acaso esse ponto que eu queria chegar, que era esta questão de que esta questão dos partidos serem a fonte de toda a política e todo o poder está de tal forma que foram aprovadas nesta semana, como dizia, já a Maia, aliás, já veio propor em tribunal que isso é inconstitucional, foram aprovadas dificuldades, porque no fundo barreiras para que o Independente se candidate. E portanto, PS e PSD, que nunca estão de acordo, só nestas matérias é que estão sempre de acordo e se preparam para votar afirmativamente tudo o que possa vedar o caminho a outras instituições, porque entendem que, de facto, é só aos partidos e dentro das orgânicas partidárias que se pode governar e que se pode fazer política. E eu, em primeiro lugar, deixar bem claro que discordo dessa ideia. E depois fortalecer só aqui uma ideia, porque também acho que ela deve ficar, não passou das notícias, mas eu também tenho, de certa forma, a obrigação, estando presente numa Assembleia Municipal, em recordar aqui um aspecto que ficou assombrado. Porque quando se demonstra que não há aqui, que não é sinónimo de alguma fragilidade dentro do PS esta situação de termos um candidato que não é renovado, eu devo notar que, por exemplo, apesar de não ter passado nas notícias, eu tive aqui um outro espanto com esta candidatura, porque ainda há um mês e meio, ou dois meses, na última sessão presencial da Assembleia Municipal, na qual, aliás, me remeti ao protesto dado o encontro ser físico e não digital, isso não importa para agora, mas estive presente na reunião, assisti ao atual dirigente da bancada do PS, Luís Leitão, ir a determinada altura a púlpito e nas suas declarações entusiasmadas e apaixonadas sobre a péssima gestão da atual Câmara, do atual Executivo da Câmara Municipal, sacar até do bolso, com um certo dramatismo, digamos assim, sacar do bolso uma folha e apresentá-la como isto está de tal maneira que eu, passado tantos anos, até decidi assinar a folha da militância, naturalmente, e juntar-me ao PS. E, portanto, farei tudo também aquilo que estiver ao meu alcance para destornar este PSD. Qual é o meu espanto? Por exemplo, para mim, e o Sérgio queira, quer não, isto não é imiscuir-se na vida dos partidos, é reagir publicamente, isto é um programa onde fazemos discurso público, é normal que tenhamos que reagir e expor as nossas opiniões. E, portanto, qual é o meu espanto? Quando passado, por exemplo, um mês e meio disto, Luís Leitão não surge como candidato à Assembleia, não surge como cabeça de lista à Assembleia Municipal. Portanto, que há aqui uma renovação de caminhos dentro do PS, há, e o que está em discussão é se esta renovação para o equilíbrio do poder e para a alteração do poder em Ilha se vai ser relevante ou não. E eu acredito, e volto a repetir, que neste sentido estratégico, é este o comentário que posso fazer, que o PS tomou, no meu entender, tomou a decisão legítima que deve tomar, lá sabe organicamente como é que deve organizar-se, mas que, do ponto de vista do eleitorado, veio reforçar, de certa forma, a vitória do PSD, não tenho dúvidas nenhumas.
Carlos Pedro Ferreira, uma leitura sobre isto na ótica do eleitorado. Pode estar a ser colocado perante, digamos assim, um desfecho até, diria quase, de ingovernabilidade da autarquia no futuro?
Não vejo que seja posto na situação de ingovernabilidade. O que acontece é que, primeiro, é claro para o eleitorado que dentro do PS, o PS não se entende no seu candidato, e em segundo lugar, que eventualmente o candidato que o PS, instituição, escolhe, não é o candidato que o PS, portanto, eleitores locais, escolheriam. Portanto, há aqui um divórcio entre a percepção do que é melhor para a população portanto, do PS enquanto instituição e das pessoas que são militantes do PS enquanto indivíduos, portanto, enquanto aqueles que vão escolher. E, portanto, isto, havendo esse divórcio, como eu disse há pouco, por um lado, pode-se criar aqui esta balança, que é, se o PSD já está a gasto, como tu disseste há bocado, este pode estar esfrangalhado, não diria esfrangalhado, o que acontece é que há uma abertura, e vamos ver, e eu, é isso que eu estou com alguma curiosidade, porque não vejo nenhum mal nisto, não vejo nenhum mal antes, pelo contrário, porque eu, como não sou apologista das estruturas partidárias, até acho que será um cenário interessante, ver se João Capelardo avançar em força e com a capacidade mobilizadora que ele tem, qual é o resultado que ele vai ter. Isto vai mudar, por um lado, o paradigma da forma como os partidos, enquanto estrutura, começam a olhar para a decisão dos seus candidatos de uma forma que sirva e que reflita aquilo que os munícipes pretendem, porque se houver um grande desvio. Portanto, se João Capelardo tiver uma quantidade muito, não é que ele consiga, enfim, ter mais votos que o PS, não é isso, mas se tiver mais votos que o candidato do PS, isto nas próximas autárquicas, mudará com certeza a forma como todos os partidos escolherão os seus representantes e aqueles que serão os candidatos à presidência da, do Executivo, portanto, do Conselho. E essa, para mim, eu acho que até pode ser uma mudança muito interessante para toda a gente. As pessoas começarem a perceber que o importante são as pessoas, o importante são os projetos, e não são os partidos que estão por trás a dar suporte. Porque quem dá suporte a um executivo são os munícipes, não é o partido em si. Portanto, se aquela pessoa e a equipe que ela cria e que traz consigo for uma equipe que seja reconhecida pela população, que é o que se pretende nestas eleições autárquicas, exatamente isto, é que haja candidatos que se identifiquem com as pessoas e as pessoas se identifiquem com elas. Portanto, eu não vejo nenhum drama nisto. Não vale a pena estarmos aqui a dramatizar muito uma coisa que não tem, para mim, não tem drama nenhum. Eu percebo, para quem vive da lógica partidária, isto possa ser um drama, que é a inversão de um modo operante que já está montado e aquilo que eram as expectativas de alguns. Daqui a 3 ou 4 anos estarem muito na posição, isto seja tudo uma derrocada. Isso esborralha como um castelo de areia na praia. Mas não é drama nenhum para a democracia, nem para o poder local, antes pelo contrário. Pode ser drama para aqueles que fizeram ou estão a fazer carreira, a contar com um determinado posicionamento e posição daqui a alguns tempos, e podem não o ter. Mas isso não é drama nenhum.
Sérgio Lopes, para terminarmos esta ronda, Carlos Pedro Ferreira vê este cenário até positivo ou mais positivo, de alargamento de possibilidades. Estamos perante uma eleição muito particular, estas próximas autárquicas 2021, contexto também especial de pandemia. Na sua opinião, não há razão para dramatizar?
Bem, as próximas eleições autárquicas são importantes. E são um desafio complexo para os partidos políticos, porque elas representarão as escolhas que os municípios farão para nós darmos resposta à nossa escala local ao período mais difícil da nossa geração do ponto de vista da recuperação social, económica, do nosso sentido de comunidade que nós temos que dar. É por isso que as próximas eleições autárquicas são, de facto, importantes e singulares. Importantes e singulares. Escolhas de partidos, divergências internas, diversidade de opinião dentro de partidos, isso é uma coisa que já existe desde o 25 de Abril e ainda bem. E ainda bem. É pena que os meus colegas de debate não tenham essa noção, eventualmente por alguma inexperiência de participação na vida política dos partidos que aqui estão a representar, julgo. E eu não estou aqui para fazer comentário político, estou aqui para representar o meu partido, e, portanto, não faço comentário político sobre a vida interna dos partidos. Para isso existem outros agentes que participam no debate público. Eu estou aqui para defender a perspectiva do Partido Socialista sobre os mais diversos assuntos que digam respeito ao Conselho de Ilha. E notei aqui alguns argumentos que eu julgo representarem a cedência ao populismo naquilo que diz respeito à forma como são secundarizados os partidos. Os partidos são uma estrutura central da democracia. Não há democracia sem partidos políticos. Porque os partidos políticos são o corpo institucional que engaveta as diversas escolhas que os cidadãos têm ao seu a dispor e, de certa forma, garantem uma linha de continuidade programática, ideológica, que introduz estabilidade tanto na governação como na oposição e que dão previsibilidade e, portanto, confiança às pessoas no sentido daquilo que elas sabem que podem esperar de cada um dos partidos. Da importância dos coletivos, da importância dos equilíbrios internos que garantem que os partidos não são uma coisa hoje e outra coisa amanhã, pelo menos não tanto com a facilidade com que uma pessoa pode ser um catavento individualmente e num dia defender uma coisa e noutro outra. Portanto, os partidos são centrais na nossa democracia e também são centrais na nossa democracia local, naturalmente. Depois dar nota também da importância das equipas. O Ricardo estava aqui a falar, talvez porque, como pronto, o Bloco é o que é e o PS é o que é. O Bloco tem um membro na Assembleia Municipal, o PS tem 10 membros na Assembleia Municipal. E talvez o Ricardo tenha dificuldade de perceber a postura do Luís Leitão, porque, de facto, para o Bloco, a representação na Assembleia Municipal se reduz a uma pessoa. A representação na Assembleia Municipal de um partido grande como o Partido Socialista é decorrente de muitas pessoas. Portanto, o Luís Leitão estar empenhado, e como está, e ainda bem que está, e eu sei que está, estar empenhado no combate que o Partido Socialista tem para fazer ao nível local, para mostrar às pessoas que é a alternativa certa para a governação do Conselho, ele não precisa de ser o cabeça de lista para colocar ao serviço do município toda essa motivação e todo esse empenho. É a diferença entre nós olharmos para a política e olharmos para as pessoas de forma individualista, ou olharmos para a política, para os partidos e para as pessoas que atuam de forma coletivista, em que as pessoas se integram num grupo, numa equipa, em que cada um dá o melhor de si, contribui para a diversidade de pensamento de uma equipa para dar respostas o mais completas possível aos problemas das pessoas, e nós contamos com todos. E nós contamos com todos enquadrados neste espírito do funcionamento do Partido Socialista, que vai a eleições há 50 anos, que apresenta os seus candidatos com responsabilidade, com antecipação, de forma a que as pessoas possam escolher em consciência. Porque é completamente diferente. É completamente diferente o contributo que um partido dá se apresentar os seus candidatos em fevereiro ou apresentar os seus candidatos em agosto, no fim do prazo para a entrega das listas em tribunal. Os candidatos do Partido Socialista, ou Eduardo Conde, lideram um projeto que vai construir uma equipa, que vai comunicar uma equipa, que vai construir um programa, que vai comunicar um programa antecipadamente aos cidadãos, para que eles possam escolher, sujeitando-o ao escrutínio, alimentando o debate político público sobre o futuro de Ilhavo, não colocando o debate público apenas no perímetro dos partidos. Porque se fizermos este debate só a partir de agosto, como alguns partidos vão começá-lo, não damos oportunidade às pessoas de participar nele. Será um debate em circuito fechado. E depois teremos taxas de abstenção lamentáveis. E cá virão os representantes do Bloco e do CDS e de outros partidos dizer-nos que as taxas de abstenção são lamentáveis e que os partidos deviam fazer alguma coisa. Pois comecem por olhar para a sua forma de estar e percebam o que é que podem fazer para mudar isso. E depois dar uma última nota, e é a última vez que falo sobre este assunto, porque já o referi. Lamentavelmente, o João Campo Largo, o nosso autarca João Campo Largo, quem reconhecemos o trabalho realizado ao longo dos últimos 8 anos com as cores do Partido Socialista, com os projetos e as ideias do Partido Socialista ao serviço da freguesia de São Salvador, da sua população e do seu território, o autarca João Campo Largo não é candidato do Partido Socialista porque não quer. E, inclusive, motivos deu, e alguns deles de ordem pessoal, para não aceitar as abordagens e os convites do Partido Socialista. Não estou a dizer nada de novo. Isto já foi dito pelo Partido Socialista, comunicado pelo Partido Socialista no início da semana, mas preciso de o repetir para que os meus colegas de debate percebam que incorrem num pressuposto de análise completamente errado, porque partem de um princípio errado. O autarca João Campo Largo não é candidato do Partido Socialista porque não quis ser candidato do Partido Socialista.
Sérgio Lopes, só para, e antes de irmos ao Carlos que tinha pedido para falar, ouvindo esse discurso todo, há uma questão que não posso deixar de colocar. Quando faz essa comparação, analogia, partidos independentes, João Campo Largo é um catavento?
Não, não estava, eu percebo a interpretação, mas é uma interpretação abusiva, não estava a falar de ninguém em concreto. Estava a falar da importância dos partidos como coletivo para introduzir estabilidade, para oferecer estabilidade às pessoas. Sendo que o comportamento individual, sem os diversos equilíbrios que o coletivo e as interdependências que o coletivo oferece, o comportamento individual tem mais possibilidades de oferecer imprevisibilidade aos cidadãos.
Carlos Pedro Ferreira.
É por isso que eu sou socialista, não sou individualista. Os socialistas não são individualistas.
Carlos. Microfone. Falta... Ah, agora sim, agora sim.
O Sérgio agora riu-se e deu-me vontade de rir, porque, de facto, primeiro, o argumento de que os partidos dão estabilidade e dão... estabilidade e previsibilidade, a gente conhece bem, é o que nós temos. A previsibilidade é que as coisas estamos sempre atrás do prejuízo desde há 40 ou 50 anos. Portanto, sobre os partidos a gente sabe o que é que pode contar. E estamos sempre a contar para a esquerda, para a direita, correções, incorreções, alterações e por aí fora. E, portanto, quando o Sérgio diz, porque das duas uma não me ouviu ou interpretou mal, porque eu não disse que era mau haver um... Até disse que não havia drama nenhum, mas ele diz que nós, que eu e o Ricardo, quase que somos pouco democratas porque não percebemos que haja outras vezes. Eu até percebo e até acho que é salutar que haja esta, que não se entendam no candidato. Não vejo nenhum problema disso, não havia nenhum drama. Por outro lado, a questão de que os partidos existem, e eu não tenho nada contra os partidos, antes pelo contrário. Agora, não posso aceitar a lógica de que os partidos são a forma e a única e a melhor de fazer o exercício do poder e da governança.
Também não foi isso que disse, mas eu estou aqui enquanto representante de um partido, portanto, defendo a virtualidade dos partidos, porque eu sou militante de um partido. Mal era se eu não me identificasse com esse modelo de participação. Também não foi isso que eu disse. Não disse que os partidos têm o exclusivo. Agora, eu identifico-me com esta forma de atuar na sociedade.
Posso falar? É porque o Sérgio está a falar há meia hora, a gente assim não consegue falar. Ninguém interrompeu o Sérgio até ele falar. Ele teve a discursar num tom retórico, quase doutoral, e do tipo professor a dar uma aula sobre ciências políticas. Ora bem, a questão não é assim que isto funciona. Primeiro, quando se diz que o Campo Largo não é candidato porque não quer, isto é evidente que não é verdade. Não é verdade. Porque se ele puser um conjunto de condições para ser candidato, qual é a equipe por ali abaixo, e se ninguém seguir, não é porque ele não quer, é porque não se reconhece naquilo que lhe é apresentado como menu. Mas se ele agora, se isto for verdade, se fosse em tese verdade, porque eu não acredito, que havia motivos pessoais, ele também não se poderia candidatar como independente. Porque os motivos pessoais são motivos pessoais, quer dizer que há uma impossibilidade dessa pessoa, por razões pessoais, estar em campanha, apresentar-se, teria outras situações. O caso do Luís Leitão, não vejo grande problema, mas demonstra que, de facto, para quem se... Eu não estava lá, mas para quem se exaltou tanto com esta coisa, eu vou ter militante. E é evidente que depois o Sérgio tem razão, que diz, bem, uma pessoa pode estar muito empolgada a ajudar o PS e depois não ter cargo nenhum. É verdade, em tese é verdade, mas em política não é verdade. Em política isso não acontece. Daquilo que eu conheço, a não ser que quando alguma coisa terá acontecido para que... É só fazer o telefonema e perguntar-lhe, por acaso não me lembrei. Para que uma coisa dessas tenha ocorrido. Uma pessoa num dia, ou um mês e tal, dizer uma coisa, até me vou filiar, não sei se filiou ou não, e depois desaparecer e não aparecer em lado nenhum. Da mesma forma que porque eu não percebi há bocadinho mesmo, porque não foi nada do que eu disse, nem do que o Ricardo disse, que nós não percebemos que possa haver... Claro que é salutar que haja divergências dentro dos partidos, sobre escolhas, até falta de consenso numa primeira parte. Já não me parece que seja assim tão salutar que essas coisas saiam cá para fora. São coisas internas dos partidos e depois o que aparecer é aquilo que é uma decisão consensual. Se depois houver um candidato que não se, ou um potencial candidato que gostaria de ser ele cabeça de lista, não for e se apresentar como independente, também não vejo mal nenhum nisso. E aí sim, senhor. Agora, isto ficar tudo a nu, enquanto se ainda está em discussão, só faltava agora, porque ainda não se foram apresentados, a ver aqui alguma alteração ao candidato. Também pode acontecer. Também não me chocaria muito. Alguém começar a fazer umas sondagens e perceber que se calhar A ou B é melhor que C, portanto ainda podem trocar. Portanto, não vejo nada disto com grande problema, como eu disse, sem nenhum drama nenhum. Não me reconheço nas palavras do Sérgio de que eu estou a falar por mim, não estamos bem dentro da democracia porque não percebemos bem que isto seja uma coisa natural. Eu vejo com naturalidade, até disse que não havia drama nenhum, até disse que até era bom, até acho que era salutar, ia ser espetacular para o futuro, da forma como isto se encaixa, mas não vejo nenhuma, para fechar, uma grande virtude a existência dos partidos pela história que nós temos de, nos últimos 50 anos, isto andar sempre entre o PS e o PSD, e os problemas que o país tem vêm exatamente da existência desses partidos, dos partidos que governam, e portanto governam, e que têm gerado sempre que cada vez estejamos com mais problemas e mais endividados e com mais problemas sociais. É o que está a acontecer. Portanto, não temos experiência sequer de experimentar termos um governo com pessoas independentes. Portanto, não percebo que em tese os partidos de facto tenham essa qualidade, pois na prática, que é o que interessa, a prática não acaba por não revelar e não a tese de que isso, na verdade, é a melhor forma de funcionamento.
Já agora, Ricardo Santos, e agora mesmo para fechar, é agora que vem por aí os movimentos Juntos Por, que há 4 anos emergiram no país.
Eu acho que este é um dos momentos em que esses... Primeiro, não posso deixar, independentemente das minhas muitas discordâncias com os argumentos que o Sérgio aqui lançou, há de facto um argumento que eu não poderei deixar de reutilizar, que é o do populismo. Portanto, é evidente que nós estamos numa fase em que candidaturas mais ou menos populistas, digamos assim, têm resultado. E uma candidatura independente pode tanto ser uma candidatura de grande integridade, como também pode ser uma candidatura populista. Portanto, eu não associo o populismo à candidatura independente. O que posso, de facto, numa questão de lógica, desvelar é que, a partir de uma candidatura independente, tem mais espaço para compromissos alternativos.
Desculpa-me interromper, mas também não associei o conceito de populismo à eventualidade de uma candidatura independente. Porque, assim, se há pessoa que não falou neste debate da eventualidade de uma candidatura independente, fui eu. Eu falei sobre a cedência ao populismo que os vossos argumentos representam.
Sim, eu percebi essa argumentação. Mas aquilo que devo dizer é que, realmente, parece-me que, inevitavelmente, para além da discussão dos populismos, que nós vivemos uma época em que o desagrado, já o disse no início, e, portanto, eu acho que se chega a este ponto, sobretudo com o grande desagrado que existe generalizado com a política e com as figuras políticas. E aí é que entro em completa contrariedade com a lógica que o Sérgio aqui expressa, que é de que, para mim, grande parte dessa desacreditação dos políticos e da política passa pela própria desacreditação dos partidos. E, como vemos, estão estilhaçados no panorama político, não só local como nacional, ao ponto de que estamos no momento em que, e era aqui que chegava aos populismos, em que candidaturas mais ou menos independentes, mas que com um discurso diversificado daquele que é o dos partidos, conseguem sempre conquistar espaço político. E, portanto, eu não tenho dúvidas de que esses movimentos políticos começaram há 4 anos, que agora se poderiam agradar, porque acho que eu imagino, como o caso do Ilhav, que muitos outros sítios acham, em que as candidaturas do tipo independente estejam prontas para avançar. Agora, o que não posso deixar aqui de criticar uma vez mais e criticar veemente é a tentativa de, legalmente, que ainda é mais grave, não é? Vamos ver o que é que este pedido da AMAI ao Tribunal Constitucional para verificar a constitucionalidade deste agravamento das condições para candidaturas independentes, porque o que está em causa é obrigar os candidatos independentes a terem mais partidos, a terem mais, peço desculpa, mais assinaturas, a abdicarem da possibilidade de utilizar uma série de termos, muitas vezes com grande subjetividade de avaliação, e isto só beneficia aos partidos. E eu, nesse aspecto, estou como o Carlos Pedro, portanto, eu entendo, vivemos em democracia, ainda bem que há quem se envolva nos partidos e que faça a defesa das estruturas partidárias. Pessoalmente, eu não poderei estar desacreditado em relação também a esta lógica partidária. Eu sei que os partidos são a base da nossa democracia, faz parte historicamente do desenvolvimento da democracia, mas não quer isso dizer de que o nosso regime está inerte e que não é possível fazer novo e pensar novo, e eu acho que é nesse pensar novo que aparecem estes candidatos independentes, com uma alternativa política para as várias zonas onde eles vão aparecendo. E eu acho que isto só é de salutar, eu acho que isto poderá sempre trazer novos projetos, e aliás, acho que esta questão avance ou não se avance com uma candidatura independente por parte de João Campo Largo, que ela vai trazer um tom novo ao debate em Ilhavo, sem dúvida que, se assim for, que vai trazer, e com todo o mérito, e portanto todos os partidos terão, todos os partidos e candidatos, caso haja mais candidatos independentes, terão que rever o seu discurso ante uma realidade nova, porque a oposição, por exemplo, que PS e PSD fazem um ao outro, não será necessariamente a mesma se houver aqui um outro membro na equação. Agora, eu acho que este discurso, e aqui é que, quer dizer, é perfeitamente a vida política dos partidos, também exerce grande componente na vida pública da própria cidade. E, portanto, é mais que natural que isto tenha vindo a discussão, até porque eu devo reforçar que este momento que aqui temos, para lá das críticas de Sérgio, tudo muito bem, ele faz a sua análise política, aquilo poderá ser o meu posicionamento, por ser mais ou menos experiente, estar com um ou com vários representantes, enfim, isso é a opinião dele, fica à vontade para a declarar, eu aceito, embora não a reconheça. Agora, o que eu sei, e disto não tenho dúvidas, é que se este mesmo episódio que estamos aqui a discutir tivesse acontecido no Partido Social Democrata, o Sérgio ou qualquer outro representante do PS estaria aqui alegremente sentado, entre aspas, porque o debate hoje é online, mas estaria aqui centrado a participar da mesma lógica que nós, até porque quantas vezes eu já ouvi na Assembleia Municipal, de bancada a bancada, portanto, tanto de PS para PSD como de PSD para PS, este discurso de que há dois PSDs, há dois PS, já não sei o quê. Portanto, isto é perfeitamente normal, se calhar o momento não é oportuno, e imagino que nunca seja bom para um partido neste momento, quando quer apresentar os seus candidatos, e o que devia estar a fazer era o reforço do seu programa. Eu entendo essa vontade no Sérgio e no PS. Agora, é inevitável que, ante estas circunstâncias, que este se torne tema, é um tema de importância, até porque, é como eu digo, isto é muito, se fosse ao contrário, o PS estaria provavelmente aqui a criticar o PSD, a dizer que não existia coesão interna, a dizer que o partido estava espartilhado, que o partido estava dividido. Portanto, isto é um discurso perfeitamente normal, e independentemente dos argumentos que aqui se exponham, o que não podemos negar é que isto vai abalar os resultados políticos, e em particular os resultados políticos do PS.
Só para desfazer aqui também no discurso uma questão, Ricardo Santos, Campo Largo é um populista? Foi isso que estava a dizer?
Não, eu estava a dizer que esta questão, eu também estava a fazer em teoria esta relação entre o facto de que um candidato independente poderá de facto usufruir mais facilmente de um tipo de populismo, no sentido em que não há um comprometimento para com as estruturas partidárias. Eu aqui só estava a fazer uma ponte em relação àquilo que concordo, Sérgio. Entendo que uma candidatura independente dá mais espaço para esse populismo. Não estava a dizer que João Campo Largo fosse um populista, porque acho que nem é por aí, portanto nunca o vi a fazer política de populismos. Aliás, devo dizer que a postura dele na Assembleia Municipal, quando existem temas aos quais lhe são dado voz e voto, nunca foi, devo reforçar, sem estar aqui a defender o candidato, que nunca ouvi com atitudes populistas. Portanto, na Assembleia Municipal, ele, por exemplo, podia fazer uma oposição, que eu acho que muitas vezes é uma oposição muito populista aos poderes que estão no Executivo, nunca ouvi fazer. Aliás, não são raras as vezes, por isso é que isto para mim não representa novidade, não são raras as vezes, isto está gravado e está em ato, e portanto pode ser verificado, em que João Campo Largo vota numa tendência diferente, que é aquela da bancada do PS. Portanto, é evidente que ele é uma pessoa independente, não está aqui a aportar por populismos, está a aportar pelas suas vontades, pelas suas convicções, concordem ou discordem delas. Não acho que, se ele se tornou célebre em Ilhavo, seja por uma questão de populismo. Não. Acho que é primeiro pelo trabalho que fez e que tem sido reconhecido, e depois, sem dúvida, por representar aqui uma alternativa àquilo que é tradicional em Ilhavo, porque a ideia que as pessoas têm, ou é aquela que me têm vindo a transmitir, é que dentro do círculo de poder PS e PSD não têm oferecido ano após ano nova alternativa. Portanto, como as pessoas estão, de certa forma, saturadas, quer com o que está no poder, quer com a alternativa que se apresenta. É nesse sentido que eu acho que João Campo Largo poderá vir aqui arrebatar estas estruturas do poder, quiçá, como dizias, até obrigar alguém, isto seria de facto um caso insólito à ilha, porque era obrigar alguém a negociar. Portanto, eu duvido que ganhasse, esta é a minha leitura que faço, até poderei estar enganado, naturalmente, na previsão que faço, mas duvido que ganhasse uma eleição, porque nunca teria o apoio da totalidade do eleitorado do PS. Agora, que poderá vir aqui mexer com esta estrutura atual de poder, sim, até porque neste momento nem sequer sabemos qual é a posição do PSD, portanto não sabemos quem são os candidatos, se há uma renovação, se não há uma renovação, também, obviamente, que num contexto de concorrência política, digamos assim, que o sucesso de uns candidatos depende sempre de quem são os outros, e até agora não os conhecemos. Mas não posso deixar até Carlos Teixeira de dizer aqui, porque ainda há pouco tempo me fizeste, se calhar já lá vai um ano que cheguei de Itália e me fizeste uma entrevista no programa da Rádio Terra Nova, e que me colocavas precisamente esta questão sobre o futuro político da cidade. E se na altura não se previa... Aliás, eu disse na altura que estava convencido que o natural fosse mesmo a renovação dos candidatos, e parece-me a mim que é o que vai acontecer, que quer o PS apresenta mais ou menos os mesmos candidatos nas últimas eleições, acho que é esta grande exceção da junta de freguesia, e o PSD provavelmente também renovará a sua candidatura. Agora, que é um episódio que eu acho que veio animar a vida política em ilha, e isso também faz parte de trazer esse discurso, e portanto as pessoas também têm direito a exprimir as suas vontades e as suas desilusões, e... Estou expectante para ver o que é que estas eleições vão
trazer. O que é que se vai passar nos próximos meses? Já agora, Sérgio, só para perceber, porque não falou de independentes ou candidaturas independentes, há algum receio em relação a isto ou é tudo natural? Podendo acontecer...
Uma coisa. Eu quero, eu só para terminar e muito telegraficamente, porque não tenho muito mais a acrescentar àquilo que já disse, quero fazer ou insistir em duas declarações de princípios e uma constatação. Uma é de que eu e onde procurar nos últimos 8 anos, onde é que eu, enquanto Presidente da Conselhia do PS, me pronunciei oficial ou oficiosamente sobre os processos de liberação interna dos partidos políticos. Há uma tradição, e há tradições que são boas, há uma tradição na nossa democracia de que a vida interna dos partidos diz respeito a eles próprios. E aquilo que os partidos devem discutir entre si é as suas diferentes opções. As suas diferentes opções. E é para isso que eu estou neste debate. É para debater as opções dos diferentes partidos, políticos. A segunda declaração de princípio que queria fazer era de deixar claro que nós não somos naturalmente contra as candidaturas independentes. Aliás, se há candidaturas independentes, isso deve-se também ao Partido Socialista, à iniciativa legislativa do Partido Socialista. Não exclusivamente, mas também se deve à iniciativa legislativa do Partido Socialista, porque as candidaturas independentes foram permitidas na Assembleia da República e, para que pudessem ser permitidas, foi necessariamente com a concordância do Partido Socialista. Agora, aquilo que nós devemos bem separar, o trigo do joio, são as verdadeiras candidaturas independentes das falsas candidaturas independentes. Porque aquilo que temos mais, e aquilo que um conjunto muito grande de pessoas aproveitaram este quadro legal para subverter o princípio da candidatura independente, porque aquilo que nós mais temos são falsas candidaturas independentes. É gente desavinda com os seus partidos, que cria uma candidatura independente porque internamente nos seus partidos não conseguiu fazer vingar a sua forma de ver a atuação na comunidade e a prosecução dos seus interesses pessoais ou de fação. E depois queria fazer aqui uma constatação que não é de hoje, não é nova, mas hoje é a cereja em cima do bolo, que é de que o CDS e o Bloco de Esquerda, ou pelo menos os seus representantes que aqui estão, já desistiram de oferecer alternativa ao município. Porque falaram aqui do descontentamento, do cansaço que a população tem em relação a esta dicotomia PSD-PS. e não encontraram em si próprios, nos seus partidos, a alternativa a esse suposto cansaço. E, portanto, já desistiram, o que não me surpreende, porque isto é persistente ao longo dos últimos 4 anos, tanto o Bloco como o CDS não têm posições próprias. Têm posição sobre as posições do Partido Socialista sobre a governação da Câmara. É, normalmente, neste debate, aquilo que se debate é as posições do Partido Socialista sobre a maioria PSD. E, portanto, hoje metemos a cereja em cima do bolo e constatamos que, de facto, em relação às duas verdadeiras alternativas para a governação do município, não podemos contar nem com o CDS nem com o Bloco de Esquerda para enriquecer, junto da população, essa diversidade de escolha que a população deve ter ao seu dispor.
Carlos Pedro, um minuto.
Sim, um minuto, não é preciso mais que um minuto, é só para comentar o que o Sérgio agora disse, este último ponto da cereja em cima do bolo. Eu penso que foi uma frase bastante infeliz, porque, primeiro, deixá-la para o último minuto quando estamos a fechar, e não podemos discutir esse assunto, porque o que ele disse não está baseado em nada, nem tem fundamento, porque ninguém disse que não havia alternativa, nem do Bloco de Esquerda, que eu não sei, nem do CDS, portanto, não foi dito em lado nenhum. Não foi isso que foi discutido e não é no último minuto. Podemos passar para o próximo.
Voltaremos a outro programa a este tema, sem qualquer problema.
Agora, o que eu acho que não é, do ponto de vista de debate.
Façamos um debate sobre o contributo do CDS e do Bloco de Esquerda nos últimos 4 anos. Terei muito gosto em fazer esse debate.
Carlos, podes moderar aí o.
Para terminar, Carlos, vamos em frente.
Para terminar, porque. Eu acho que isto chama-se ser, pá, se for sempre claro, esta última saída ou entrada em cena, acho que do ponto de vista intelectual desonesta, que é, no minuto em que não se pode discutir, pôr em cima da mesa uma coisa da qual não tem nenhuma base nem nenhum fundamento. Podemos marcarmos um programa só para isso.
E de certeza que cá voltaremos.
Em primeiro lugar, estou em comprar, penso que isto é um debate. Agora o Carlos Pedro escolhe aquilo que eu digo em cada momento do debate. Era o que mais faltava.
Meus caros, nós cá voltaremos, até porque o Bloco vai ter que apresentar os seus candidatos, o PP vai ter de apresentar os seus candidatos e projeto, e seguramente nessa altura todos vão ter também possibilidade de colocar, digamos assim, em cena o papel que PP e Bloco, isto para não falarmos de outros que possam surgir, e há muitos que andam aí a ser discutidos nesta altura e que poderão trazer também a um ato eleitoral aqui no Conselho. Portanto, seguramente que ou de forma mais direta num próximo programa ou a prazo na apresentação de candidatos dos partidos, cá estaremos outra vez também para falar desse papel que poderão desempenhar. Hoje esgotou-se o tema com a questão das autárquicas e, portanto, a questão da gestão municipal, e aqui alguns episódios que têm marcado também o debate político interno, ficam adiados para um próximo programa, e este fica disponível já a seguir em terranova.pt. Quem quiser consultar, ouvir, vai ter essa possibilidade daqui a pouco também. Ficam os votos de um bom fim de semana para todos e o regresso ao debate dentro de 15 dias.